você quer é aquilo que pensa e faz.
Estamos de volta com o programa Vamos à Luta, com o apoio cultural de Senge, Sindicato dos Engenheiros do Paraná.
Coragem, coragem, se o que você quer é aquilo que pensa e faz.
Iria se acabar. Quem diria que somente três casas iriam ficar? Elas ficaram pra provar no carnaval que o samba lá da vila sempre tem o seu lugar. Quem diria? Quem diria?
Salve, salve! Voltando no segundo bloco do programa Vamos à Luta, com a música Vila Tassi, composição de Maeda Cuica, a cantora é a Gabriela Pilati, do álbum Maeda Cuica, o Bamba da Vila Tassi. Mais um pouquinho, amigo, mais um pouquinho.
Pra provar no carnaval que o samba lá da vila sempre tem o seu lugar.
A gente gostava quando a tardinha chegava, debaixo das três árvores o batuque começava. A cuíca começava a roncar pra mostrar à vizinhança o que era um samba ao luar. Quem diria?
Excelente, excelente, que voz deliciosa da Gabriela Pilati. Essa música, pessoal, é a música Vila Tassi. Vila Tassi é o nome antigo da Vila Capanema. Vila Capanema é toda a área que abrange ali a Vila Torres, uma comunidade que agora é o nome que usam, mas que antigamente sempre foi conhecido como favela. E favela no centro da capital, dessa capital Sorriso. Ela está pertinho do Jardim Botânico, mas é uma favela de mais de 6 mil habitantes, que começou lá atrás, lá com o Conjunto Gramado, com o seu João Pinto, que depois ficou conhecido como a área da Vila Pinto, por conta do João Pinto. Mas o mais engraçado e o mais interessante de contar é que a Vila Tassi era um local onde surgiu o samba no Paraná. O samba é essa característica cultural, essa expressão fenomênica de um povo que aqui habita a nossa terra. Ou talvez a maior expressão fenomênica do povo que habita a nossa terra. Ela nasceu nesse local e lá foi conhecida principalmente por esse melhor rebento, que era o Maeda Cuica. Inclusive, tem uma história muito interessante que eu vou tomar licença de contar. Ela é bem rapidinha. Nessa época, existiam apenas duas bandas de samba. Uma, que era essa da Vila Tassi, onde se formou, e a outra era do Clube do Curitiba, que ficava ali no Alto da Glória. Mas o interessante, isso é o gozado da história, é que quando aconteciam as grandes festas ali no Clube do Curitiba, eles chamavam a banda da Vila Tassi para tocar, não a própria banda, porque sabiam da qualidade do samba. Então, eu, paranista como sou, nesse quesito, a gente, historicamente, era melhor que o Coxa, mandando um abraço aos grandes amigos coxas, principalmente ao Dumba Diogo da Silva, que é o produtor do programa, que também é o Coxa Branca. Mas antes de falar mais nada, né, chega de falar tudo isso, eu queria convidar aqui no nosso palco, porque a gente falou muito no primeiro bloco, agora com o deputado Zeca Dirceu, a respeito da base, do contato com a base, de falar com o nosso povo mais simples, mais humilde, ou da onde que eu vim, da onde que eu sempre me criei. Né? Morei 38 anos lá e a vida toda convivi, né, com aquela realidade. É isso que eu sei de mundo. Para mim, meu universo está muito concentrado por ali. Porém, eu trago a baila e chamo aqui para conversar comigo um homem genial, um idealizador, um economista, um futuro advogado, mestre, doutor, que já passou por tantas bandas, empresário, alguém que vocês vão ter o prazer de novamente nesse programa falar com ele. Eu estou falando de Rodrigo Silvestre, meu amigo que me enche de orgulho por ladear as minhas batalhas, por estar com a gente no Vamos à Luta e por estar com a gente na idealização desse projeto que eu falei no primeiro bloco, o Terra do Belém. Rodrigo Silvestre, meu amigo mais conhecido ou vulgarmente chamado de Corujo. Corujo, como é que você tá, querido? Tudo bem? Você me ouve?
Olá, Magal. Boa noite aos ouvintes da rádio, boa noite ao Diogo e a todo mundo da produção. É sempre um prazer estar aqui, é uma honra repetir, poder participar novamente aqui, ainda mais depois das belas palavras do deputado Zeca Dirceu, que colocou aí a sua prestação de contas para a sociedade paranaense. E ainda mais para poder vir, né, falar de um projeto que a gente está ladeando novamente e que tem a ver com esse resgate que a gente precisa ter das condições de, né, de dignidade social que o Brasil viu lentamente ser assassinada aí nesses últimos anos e que a gente vai precisar resgatar com uma velocidade muito maior, né? Então, a gente está iniciando essa atividade que a gente chama do Terra do Belém, que é um espaço de contato ali na Vila das Torres, onde a gente pode tentar resgatar um pouco as oportunidades das pessoas. A gente vai começar a trabalhar com o público feminino, porque a gente sabe que tem, né, uma necessidade ainda maior, e por meio delas a gente consegue atingir toda a família, atingir todos os seus companheiros, etc. Então, vai ser um prazer poder falar um pouquinho aí com você e com seus ouvintes, Magal, hoje sobre o projeto.
Que prazer, Rodrigo. É um prazer estar aqui recebendo você, falando a respeito de algo tão importante que tenho certeza que vai ser uma semente que vai brotar grandes frutos aí pela frente, ou quem sabe arvorecer um jardim bem bonito para a cidade toda. Olha só, o Terra do Belém, pessoal, ouvintes e telespectadores, trata-se de um projeto que visa resgatar, acolher, escutar e impulsionar a parte feminina nessa primeira fase do projeto, em dois quesitos principais: na empregabilidade e no aperfeiçoamento ou na consultoria do empreendedorismo. Na época da pandemia, muita gente perdeu o emprego ou muita gente começou a ter que trabalhar por conta, sabe, fazer aquele bolo de pote, aquele geladinho, fazer aquele pão caseiro, fazer aquelas coisas. Então, a gente pensa que a gente pode fazer isso na Terra do Belém, dando uma consultoria burocrática, jurídica, administrativa para essa comunidade. E aqueles que precisam resgatar os seus papéis na sociedade também vão conseguir através de lá. Mas esse é só o primeiro passo que a gente quer dar. Rodrigo, eu queria que você contasse um pouco para os nossos ouvintes a respeito de impulsionamento, né? O que seria colocar essa comunidade ou a cidade, né, que vai receber essas pessoas, para elas pensarem como criar uma empresa ou como elas terem até novos sonhos? Você poderia falar alguma coisa disso? E também queria que você desse um pouco do teu histórico, assim, que você já trabalhou em ambientes administrativos de direito público e é por isso que você tem o know-how para conseguir, para qualificar e para a gente, né, ter certeza e coragem disso que a gente está fazendo. O microfone é seu, companheiro.
Então, sabe, Magal, acho que uma das coisas importantes é a gente colocar que o contexto em que o país vive hoje, né, em que a gente conseguiu produzir uma sociedade que convive com 25 milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza, ou como foi colocado mais há pouco, com quase 106 milhões de pessoas que estão em insegurança alimentar hoje no país, não é mais possível a gente adotar uma política atual que é basicamente de austeridade fiscal e ficar dividindo um bolo que é de um tamanho fixo. Então, isso não é mais possível. A gente precisa fazer o que tem sido discutido nessa via mais progressista e de desenvolvimento, que a gente precisa voltar a crescer. Então, para vocês terem uma ideia, para fazer uma analogia também com o exemplo que foi dado agora há pouco na entrevista com o deputado, de que a Petrobras teve um lucro de 100 bilhões de reais. Esse valor seria suficiente hoje para tirar essas 25 milhões de pessoas da linha da pobreza. Só para tirar as últimas 14 milhões, aquelas que estão abaixo da linha da pobreza, a gente precisa de cerca de 25 bilhões de reais por ano. Então, com esse valor, a gente conseguiria, de fato, ter, pelo menos, com que as pessoas tenham acesso à comida, acesso à capacitação, e a gente identifica, então, que a gente precisa, por meio do projeto, quebrar essa barreira. A gente precisa, ao mesmo tempo, mostrar que o empresário pode ser um grande empresário, pode ter uma grande empresa, mas ele não pode visar apenas o lucro enquanto as pessoas estão comendo osso. é preciso entender que a empresa dele é uma empresa de longo prazo. Em alguns momentos, ele precisa resgatar a sua função social. E o projeto vai tentar fazer um pouco isso. Lidar com as necessidades da comunidade, que a gente vai ouvir, e você falou muito bem. A gente quer ser um espaço de ouvir, né? É muito comum a oferta de serviços assistenciais. Né? A visão assistencialista é uma visão muito complicada, né? Porque ela é importante imediatamente, mas ela é ruim a longo prazo. Então, o que a gente quer fazer é criar um espaço onde existam estruturas onde as pessoas possam utilizar para gerar o seu trabalho, para gerar conteúdo, para melhorar a sua capacidade de venda. Coisas que, como você falou, ela já faz o bolo de pote. Mas, às vezes, ela, a vizinha, a outra colega, todas fazem o mesmo bolo de pote. Elas não sentam para conversar. E aí, umas vezes, pode fazer uma coisa que é melhor, a outra pode complementar, elas podem alternar. Isso faz com que você gere valor. E esse valor é que a gente vai tentar produzir e deixar ele no território. Uma coisa que a gente sempre conversa muito, né, Magal? Que é a importância de discutir o território. A gente tem que estar ali, a gente tem que participar. Não adianta simplesmente fazer uma doação, é preciso estar lá e participar. E a gente conseguiu mobilizar nesse grupo, a gente tem essa felicidade de terem muitas pessoas envolvidas e todas elas dedicadas a essa questão da gestão. Como você colocou, eu já tive a experiência de estar na administração federal, então a gente trabalhava com projetos complexos, num bom momento que certamente retornará a partir de 2023, onde a gente podia falar de inovação, a gente podia falar de empreendedorismo, numa perspectiva em que o país estava em franco crescimento, a gente tinha boas taxas de emprego, nós tínhamos um cenário onde você já tinha conseguido endereçar, e claro que não resolver todas as mazelas do Brasil, mas elas estavam endereçadas, elas faziam parte da pauta, elas eram visíveis, né? E isso é uma das coisas que aconteceu, infelizmente, principalmente nos últimos 3 anos, em que as pautas sociais, as pessoas que estão em necessidade, elas estão hoje fora da pauta, né? Elas estão hoje invisíveis, né? Estamos sendo assistidos aí, com certeza, pelo nosso querido João Debs. A gente fala muito dessa democracia invisível, né? Desse contingente gigantesco, né? Se a gente somar toda a população do Chile mais a população de Portugal, a gente vai ter as condições das pessoas que vivem com menos do que a gente está consumindo de energia elétrica para propagar esse programa, né? Então, é inaceitável, né? E eu acho que você compartilha comigo esse desejo de que a gente possa não resolver o problema, mas pelo menos contribuir um pouco.
Sem dúvida alguma. O que eu sempre disse, Rodrigo, que a característica mais importante, eu acho, que na vida humana é você ter a capacidade de localização, a sensibilidade de localização. Você saber exatamente quem você é, onde que você está. E a primeira coisa é que, muito provavelmente, a gente não vai mudar o mundo ou acabar com a Grande Guerra ou fazer as coisas. Mas é esse pouquinho, ou essa parte que nos cabe dentro da luta, ou dentro da vida, ou dentro da existência, que faça com que a gente possa compartilhar. A gente vive uma época, Rodrigo, de compartilhamento de dados, de compartilhamento de pessoas cada vez mais ligadas em redes. Aliás, seguidores, influenciadores e tudo mais. É mais importante, Rodrigo, a meu ver, que a gente faça isso agora por nós mesmos e trabalhando por nós mesmos. Que a gente possa sair desse ambiente apenas passivo e talvez torne-se mais ativo dentro da sociedade civil, como um dos pilares que a Constituição nos diz que não é só tarefa do governo. Veja só, a gente pode ficar esperando uma assistência social, como qualquer um pode esperar, e faz muito bem, porque frente à necessidade, toda ideologia é mera ilusão, já dizia um filósofo alemão de nome Friedrich Nietzsche. Agora, isso cura uma urgência, mas não vai curar todo um problema. Então, a diferença entre assistência social e justiça social é que a gente possa produzir, dentro das nossas capacidades, múltiplas capacidades, com múltiplas pessoas, ambientes sim, que façam com que as pessoas se impulsionem dentro da vida social, como a gente está querendo propor através da burocratização, da formalização, né, dessa relação da empregabilidade e do empreendedorismo, mas também dentro daquilo que faz parte do espírito. E dentro do espírito existem duas coisas que para mim são muito caras e muito importantes, que é a arte e o sonho. A arte porque ela nos leva ao divino. Hoje eu falava com a Irenilda. A Irenilda é presidente do Clube de Mães lá da Vila Torres. E eu disse para ela assim: Irenilda, quando a gente pinta um quadro ou quando a gente compõe uma música, ninguém faz isso para tirar nota 7. Ninguém faz isso para tirar nota 6,5, 8, para passar de ano. A gente faz para ser o melhor possível. Então, essa perseguição à perfeição é o que faz da arte o nosso toque ao divino. E a gente sabe que todo mundo, ainda mais quem vive numa comunidade carente, tem muito mais para mostrar e não pode ser ouvido. Vou usar as suas palavras, Rodrigo, com licença. São pessoas invisíveis, que fazem parte da invisibilidade do mundo. Então, nessa casa, pessoal, lá na Terra do Belém, também vai ter estúdio, vai ter áudio, vídeo, captação sonora, uma rádio web. E a gente vai tentar dar curso também para que as pessoas possam fazer, aprender, sabe, fazer um vídeo do TikTok, um vídeo do Reels, poder participar de tudo isso. E a outra coisa que eu acho que é tão importante quanto é o sonho. As pessoas têm um sonho de ser melhor, de viver melhor. E às vezes o nosso sonho é assim, pô, ir num cinema, sabe? Levar aquela pessoa que você gostaria tanto e você não tem acesso, não tem condição. Lá a gente também tem a intenção de fazer isso, né? Então, Rodrigo, eu estou muito feliz por estar falando disso com você, numa rádio que nos abre as portas, de ter tanta gente que está nos escutando aí. Queria agradecer a todo mundo que está nos escutando, nos ouvindo, e gostaria de passar para você, para que você pudesse complementar isso e depois pudesse também citar como que as pessoas podem achar isso na internet, em rede social, qual fase que a gente está disso e como que a gente poderia expandir ainda mais nossos horizontes, até porque a gente fala de semente no projeto, semente de mãos dadas. Fala sobre isso um pouco para mim, Rodrigo.
Então, essa é uma parte bem importante, porque duas coisas a gente está propondo no projeto. Uma é de que a gente vai criar um espaço em que a gente vai ser cada vez menos protagonista e cada vez a comunidade vai ser mais protagonista. E ela vai ser protagonista tentando buscar exatamente a realização do sonho. A gente sabe que, e a gente pôde perceber isso nas conversas que tivemos com eles, nessas breves conversas iniciais, em que os sonhos ali são possíveis de ser realizados. Muitas vezes eles requerem apenas uma escuta, um olhar, né, uma atenção, e não um recurso mirabolante ou alguma coisa que está no futuro. É mais o diálogo, né? Então, esse espaço que a gente está construindo, e para isso a gente está tentando planejar ele de uma forma que ele seja bastante acolhedor, onde as pessoas possam ser atendidas e poder ter liberdade para falar. Então, o que a gente está fazendo agora é exatamente criar cada um dos espaços da casa, onde a gente está com a casa ali na Vila Capanema, do lado de cá da avenida, que é exatamente para fazer essa ponte com um dos bairros, como você citou, que é uma vitrine, né, do município de Curitiba, onde a gente encontra casas enormes ali que estão desocupadas, né? E que do outro lado, assim, a poucos metros, existem pessoas que às vezes estão morando em condições muito precárias. Eu acho que o que a gente está propondo é criar um modelo em que a gente possa usar essas estruturas que já existem, trazer as pessoas que têm essa disposição de ajudar e deixar com que a comunidade floresça. Como você colocou, a gente quer ajudar a semear, né? A gente quer ajudar a adubar, mas a gente quer que a comunidade veja florescer e que ela colha os frutos. Isso é fundamental. Acho que nós, eu tenho esse lugar de fala de homem branco, cisgênero, empresário, como você falou, de que nós temos que abrir mão do nosso papel de centralidade, né? Nós não podemos continuar tendo 5 homens brancos ricos tendo metade da riqueza do país. Isso não é possível. Isso não é um modelo que seja sustentável. Então, nós precisamos ter um modelo em que a gente desconcentre essa riqueza. E no curto prazo, não tem outra forma. A gente tem que ir lá e entregar. A gente tem que atravessar a rua, ir lá e conhecer as pessoas, ver quais são as necessidades. E, né, como você já me ouviu falar, a gente tem que parar de tomar o vinho caro de R$500 uma vez por mês, né? E ir lá ajudar um projeto como esse para que a gente possa ajudar 400, 500 mulheres que estão ali fazendo, né, o país de fato acontecer. E para isso a gente lançou uma campanha inicial de captação.
É isso que eu ia te perguntar, gente... como que as pessoas podem conhecer o projeto?
Então, inicialmente, a gente lançou uma campanha numa plataforma que chama Catarse, onde as pessoas podem ir lá conhecer um vídeo belíssimo que a gente já fez, onde a gente já relata algumas dessas histórias e sonhos. E ali existem as opções de doação, onde a gente, né, vai conseguir reverter esse recurso na elaboração desse projeto de reforma da casa e também já na criação de alguns espaços de escuta, para que a gente possa, de fato, criar algo de longo prazo. Né, para que a gente não faça uma intervenção, como já foi colocado, assistencialista, que vai lá uma vez e depois vai embora, mas que crie um espaço permanente, onde possa resgatar a democracia e a participação social dessas mulheres e depois de todas as pessoas da comunidade, para que a gente possa deixar isso como um legado e replicar em outros lugares, já que as necessidades no país são enormes.
Então tem no Instagram... Terra do Belém, é isso? Ela pode...
Isso, nós temos aí todas as mídias sociais. Nós temos no Instagram, Terra do Belém, né? Temos também
arroba
no Facebook,
Terra do Belém.
Terra do Belém, sempre... Pois daí depois a gente pode colocar com a produção para compartilhar. Uhum. O Catarse também, Terra do Belém, procurando lá, vai encontrar, Twitter. E a gente vai estar, ao longo desse próximo mês, fazendo várias atividades de comunicação para tentar o engajamento das pessoas, para conseguir, de fato, realizar esse que é o nosso sonho, e por meio dele também poder permitir que outros sonhos se realizem.
Um sonho que se sonha só, é só um sonho que se sonha só, mas um sonho que se sonha junto é a realidade. Já dizia Raul Seixas, produção, é isso mesmo? Raulzito, viva Raulzito! Nada contra quem falou mal dele, mas eu sou muito Raulzito. Rodrigo Silvestre, foi um prazer memorável estar aqui e recebê-lo para falar comigo, meu grande amigo, companheiro, e te agradecer em público por tudo isso que você faz pela gente e por todo mundo. Botou, tá o endereço aí, pessoal, só seguir, vai atrás, quem for afim, quem achar que isso é importante, quem achar que são só palavras, pode ser, né? Quem acha que palavras podem ser transformadas em ações, clica no link. Beleza? Pessoal, eu fico por aqui. Rodrigo, teu tchau. Beijo, querido. Muito obrigado, viu?
Até mais. O amor vencerá, Magal.
O amor vencerá, sem dúvida alguma. Pessoal, esse foi mais um programa Vamos à Luta, aqui na Rádio Cultura 930, a mais livre de todas. Peço que vocês não nos deixem na terça-feira que vem e na próxima sexta-feira. E assim, consequentemente, por quanto a vida nos deixar, está por aqui. Valeu, espero que vocês tenham gostado. Um ótimo final de semana para todos. Aproveitem e semana que vem a gente está de volta. Saúde e socialismo, força pessoal. Vamos com garra e força, com certeza. Um forte abraço, valeu a todos. Vamos à luta, pessoal.
É sempre mais fácil achar que a culpa é do outro.
Você ouviu o programa Vamos à Luta, com o apoio cultural de Senge, Sindicato dos Engenheiros do Paraná.
É, convence as paredes do quarto. Dorme tranquilo.